Boa tarde a todos. Dando continuidade, então, eu vou falar um pouquinho sobre a reabilitação. Então, apesar dos dados refletirem muito a situação dos óbitos decorrentes dos acidentes de trânsito, o número de indivíduos sequelados também ele é muito importante, né? Como já vários expositores colocaram. Esses pacientes, eles enfrentam muitas dificuldades e muitas limitações funcionais após essas lesões neurológicas que já foram citadas. Normalmente, essas lesões são graves, muitas vezes com sequelas permanentes, e que a medicina até hoje não desenvolveu um tratamento de cura para esse tipo de lesão. Então, o tratamento de hoje é a reabilitação. Com qual objetivo? Trazer uma qualidade de vida melhor para esses indivíduos, mesmo que eles tenham algumas incapacidades. Bom, então todas as lesões, tanto a tetraplegia, paraplegia, elas vão trazer implicações diretas em diversas atividades desse indivíduo no dia a dia dele. Então, nas atividades de vida diária, então, coisas comuns que realizamos no nosso dia a dia com cuidados do nosso corpo, como uma alimentação, levar um copo à boca, escovar os dentes, se vestir, vão ser difíceis para esse tipo de pessoas realizarem. As atividades de vida prática, instrumental, elas incluem atividades tanto nos cuidados no domicílio, como cozinhar, lavar uma roupa, tomar suas medicações e também atividades fora do domicílio, na rua. Então, pegar o transporte público, ir a um banco, retorno ao seu trabalho. As atividades escolares, laborativas e as atividades de lazer também são abruptamente interrompidas, principalmente no processo pós-lesão, o processo inicial, que eles se focam muito no tratamento das lesões. As atividades laborativas, normalmente, não só o paciente tem essas atividades interrompidas, quanto também os familiares que vão prestar auxílio a esse indivíduo. Bom, então, o que é a reabilitação? Reabilitação é reaprender a realizar atividades do seu dia a dia, atividades que antes eram simples e fáceis, que se tornam difíceis. Mesmo que esses indivíduos tenham que fazê-las de forma diferente, com adaptações, né? E a meta final é o reestabelecimento das funções. Temos como objetivo também explorar o potencial máximo desse indivíduo, né? Em diferentes domínios da sua vida, respeitando as limitações. Então, frisamos sempre muito com os nossos pacientes que o nosso objetivo é explorar as potencialidades que eles têm e não as incapacidades. Porque as incapacidades, a partir do momento que uma lesão é instalada, o indivíduo naquele momento vai perceber muitas dificuldades. Então, sempre exploramos esse lado. O que é possível, mesmo que você tenha que realizar de uma forma diferente, do que você é capaz? O que é possível para você resgatar a sua vida como antes? Existem dois conflitos muito comuns que são vividos com os nossos pacientes. Primeiro, a diferença entre reabilitação e a recuperação. Grande parte deles vão ao hospital buscando a recuperação. E isso, na grande maioria das vezes, não é possível. E aí, na contrapartida, a gente oferece a reabilitação para eles. Outra dificuldade é a expectativa que eles trazem e o que é possível de ser feito naquele momento, qual que é a realidade. Então, grande parte deles chegam com a expectativa, eu quero voltar a andar, eu quero retomar o movimento das minhas mãos, eu quero retomar a minha autonomia, depender menos das outras pessoas, e muitas vezes isso não é possível. E a gente tenta trabalhar com a realidade. Então, vamos ver o que é possível para você hoje. Vamos trabalhar em cima disso, não o que você gostaria, porque a gente não sabe, talvez seja possível no futuro, mas a gente não tem essa certeza. Bom, então, vou falar um pouquinho dos agentes de reabilitação. Né? Então, a equipe de reabilitação que nós trabalhamos no hospital é uma equipe interdisciplinar, que eu vou abordar depois quais são os profissionais, e que dentro de diferentes disciplinas, né, a gente troca experiências e conhecimentos com o objetivo final de ter uma visão integral desse paciente, sem fragmentações. A gente vê ainda na medicina, na área de saúde como um todo, uma abordagem muito fragmentada daquele indivíduo. E se a gente tiver essa abordagem fragmentada, a gente não consegue fazer a reabilitação. Então, é feito um trabalho global, visando explorar todas as potencialidades do indivíduo, como eu já falei. Então, a nossa equipe ela é composta de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, professores hospitalares, de educação física, professor de artes e assistente social. É uma equipe grande, aí a gente pergunta, é possível trabalhar em equipe? É. Né? Temos reuniões semanais com toda a equipe para discutir caso a caso, temos abordagens também com os pacientes, sempre em equipe, para esclarecimentos e falar um pouquinho da proposta de reabilitação com eles. Além da equipe de reabilitação, uma parte que eu considero a parte principal é o próprio paciente. Então, ele tem que estar no momento apropriado para iniciar a sua reabilitação. Nem todos os pacientes que internam estão nesse momento. Às vezes, eles ainda têm dificuldades de enfrentamento muito grande perto das incapacidades que eles adquiriram. Então, eles têm que comprar essa ideia. Por quê? No hospital, a gente faz as orientações, mas a reabilitação propriamente dita, ela vai ocorrer depois que aquele indivíduo vai para a casa dele e aí vai enfrentar as dificuldades, tanto no domicílio quanto na comunidade. E outro agente essencial é a família, tanto no sentido de estimular aquele indivíduo à retomada da sua vida, quanto também no tratamento de pessoas que têm sequelas mais graves. Algumas pessoas não vão adquirir independência. E aí a gente trabalha, né, faz um treinamento familiar para que essa família tenha um suporte de orientações para conseguir cuidar mesmo, auxiliar nos cuidados do paciente. Eu não posso deixar de citar o ambiente. O hospital é um ambiente muito adaptado. Então, a gente percebe que eles desenvolvem uma independência, às vezes completa, nas atividades do seu dia a dia, mesmo com o uso de uma cadeira de rodas. Só que, ao sair nas ruas, eles encontram dificuldades, são múltiplas dificuldades, devido à dificuldade de acessibilidade que temos ainda hoje. Dificuldades, inclusive, no próprio domicílio, né? Então, reside em prédios, em lugares com escada, ruas muito íngremes, que eles não conseguem sair de casa. Então, isso traz muita dificuldade. Então, como que é feito esse processo de reabilitação? Vou falar de uma forma breve. Os pacientes, para entrarem no hospital, o primeiro atendimento é uma admissão. Essa admissão normalmente é feita em equipe, né? No caso aqui com um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo, um enfermeiro. Então, é o momento que a gente vai entrevistar o paciente, conversar com ele, saber o que aconteceu, quais são suas expectativas. Vamos fazer uma avaliação física dele. E depois, durante essa primeira semana de internação, também outros profissionais vão avaliá-los. E no final da semana fazemos uma reunião para definir quais são as propostas para aquele indivíduo. As propostas sempre são individuais, individualizadas. Então, ao longo das primeiras semanas, eles participam de grupos informativos para eles terem conhecimento sobre o que aconteceu com eles. O que é uma lesão medular, o que é uma lesão cerebral. Sempre que possível, o familiar participa também dessas aulas. Também sempre feitas em equipe. Fazemos esclarecimento sobre as alterações vesicais, né, de bexiga, intestino, e entre outras informações relevantes. Eles precisam ter esse conhecimento para eles terem atitude frente à lesão que eles adquiriram. E é muito comum, a grande maioria dos pacientes chegam ao hospital sem ter orientação do que exatamente ocorreu com eles. Aí eles começam os atendimentos de fisioterapia, né, com o objetivo de fortalecimento muscular, prevenção de deformidades, melhora de equilíbrio de tronco, mobilidade no leito, entre outros, né, de acordo com a sequela que eles adquiriram. Também tem os grupos de atividades de vida diária, que sempre são feitos por pelo menos dois profissionais de diferentes áreas, que aí incluem um treino de alimentação. Né, os pacientes que não têm movimento nas mãos, a gente abre mão de órteses, né, para que eles consigam essa independência. Temos, inclusive, uma oficina ortopédica que confecciona todas essas órteses. Então, tem treino de alimentação, treino de higiene oral, então, escovação de dentes, barbear, limpar o rosto, coisas simples, mas que se tornam muito laboriosas. Os pacientes que dependem de cadeira de rodas têm treinos de transferência, de vestuário, temos treinos de escrita, de uso de computador, entre outros. Tem a abordagem específica da educação física, que tem um papel assim, primordial nessa reinserção social desses indivíduos, numa integração, né, e no resgate de atividades de lazer também e da autoestima. Então, são vários os esportes, as modalidades que são abordadas durante esse programa. Então, tem a musculação, tem tênis de mesa, basquetebol em cadeira de rodas, temos atividades aquáticas, como natação e hidroginástica, a expressão corporal, a bocha. Só ressaltando que essas modalidades, muitas são feitas com pacientes com paraplegia e também com tetraplegia, com algumas adaptações. Existem também os grupos de estimulação cognitiva e de afasia, né? Afasia é uma dificuldade na expressão verbal ou na compreensão das informações. Esse grupo, ele é específico para pessoas que tiveram lesões cerebrais. Normalmente são feitos por psicólogos, professores hospitalares e fonoaudiólogos. Treinamos também a locomoção, sendo na cadeira de rodas ou através do caminhar, né, com bengalas, andadores, o que for necessário para essa independência. Com qual objetivo a gente treina a locomoção? Para dar recursos para eles conseguirem sair de casa. Então, Treinamos como transpor barreiras arquitetônicas que existem. Então, rampas, degraus, escadas, quando possível. Então, aqui tem um exemplo deles descendo rampa, subindo um meio fio e também fazendo treino com os pacientes que andam, que têm um potencial bom de marcha. E as atividades de vida prática, né, que eu citei um pouquinho anteriormente. Então, para as mulheres, a gente faz treinos de maquiagem, né, mesmo utilizando muitas vezes órteses, que a gente pode ver na primeira figura, que é uma atividade muito interessante, pois resgata muito esse cuidado da mulher e a autoestima. Frequentemente, depois a gente faz uma sessão de fotos, e aí trabalha no scrapbook, né, algumas técnicas em computador que eles fazem com professor de artes, que é muito interessante. Também temos as oficinas de artesanato e de artes, que tanto como uma atividade de lazer, muitas vezes demonstram para eles uma opção de uma atividade laborativa que tenha, eles possam ter ganhos financeiros com isso. Tem também as atividades de culinária, para estimulá-los a resgatar essa função que muitas pessoas gostam e exerciam no seu dia a dia. Nesse momento também a gente faz algumas orientações de adaptações necessárias no domicílio para que eles possam exercê-las, sem riscos, né? Por exemplo, se queimar num fogão ou num forno aceso. Também saímos com eles nas ruas para eles depararem realmente com essas dificuldades da acessibilidade, que infelizmente ainda hoje, né, deixam muito a desejar em alguns locais. Então, fazemos a utilização de transporte público, o atravessar da rua, que parece ser uma coisa simples, mas muitos faróis têm um tempo muito curto, então eles têm que passar correndo, né, e às vezes o farol abre, eles estão ainda no meio da faixa de pedestres. Isso tudo para quê? Para incentivá-los a sair nas ruas, né? Todos têm muito medo de como vai ser essa saída. Então, a gente está lá junto no primeiro momento, numa primeira experiência, para eles verem que é possível. Também fazemos as socializações, que são diversas. Então, uma saída com um grupo de pacientes na comunidade. A gente vai ao shopping, cinema. Aqui tem exemplos do boliche, corridas de rua. Também fazemos festas dentro do hospital, com objetivo de interação e também de vivência na comunidade. Tudo que a gente faz é com o objetivo de chegar o mais próximo à realidade desses indivíduos. Depois eles recebem alta e eles continuam acompanhamento no hospital em revisões em equipe, né, no qual a gente vai avaliar quais foram as dificuldades que eles enfrentaram, o que, que a gente pode auxiliar mais eles nesse sentido. Bom, quando é necessário, quando existem muitas dificuldades, até arquitetônicas de barreiras no domicílio, eles entram em contato com a gente e programamos uma visita domiciliar para ver quais são as dificuldades e o que, que a gente pode auxiliar nisso. Nisso entra, inclusive, a abordagem à família, como a família pode auxiliá-los de uma forma melhor. Bom, essa é uma frase, só para fazer um fechamento, do João Carlos Pérez, que é um escritor, que na década de 60 sofreu um acidente automobilístico e teve uma paraplegia, né? Então ele diz, uma das frases dele, né? Tem várias: meu andar não faz pegadas no chão, mas deixa marcas nas alturas do buscar, do aprender, do realizar. Meu andar agora é renascer aquisições de existência, acrescentar-me e evoluir. Bom, gostaria então de agradecer, né, a atenção de todos, o convite feitos por nós para essa exposição sobre a reabilitação do Hospital Sara. Muito obrigada.